A revolução que transformou a história. Para os historiadores, o marcador do início da Idade Contemporânea, a revolução que direcionou toda a discussão política dos séculos seguintes, que criou os termos direita e esquerda, que deu origem aos conservadores e revolucionários, que lançou as bases para a República como conhecemos até hoje, que anunciou a igualdade de todos perante a lei, que definiu a liberdade como um direito e a fraternidade como uma missão. A Revolução Francesa foi um período turbulento na Europa. No fim do século XVIII, a França se destacava como a maior potência do continente e um em cada cinco europeus era francês. Expoente na filosofia e na literatura, o país era um centro de excelência do pensamento. Por isso, acontecimentos como a queda da Bastilha e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão marcaram a história de forma irreversível e forneceram o padrão para todos os movimentos revolucionários que vieram depois. No jornal britânico The Morning Post, de 21 de julho de 1789, podíamos ler em destaque: um inglês que não se sinta cheio de estima e admiração pela maneira sublime com que está agora se efetuando uma das mais importantes revoluções que o mundo jamais viu, deve estar morto para todos os sentidos da virtude e da liberdade. Os eventos ocorridos naquela França agrária foram, segundo o importante historiador Eric Hobsbawm, diferente de todas as revoluções que a precederam e a seguiram, uma revolução social de massa e, incomensuravelmente, mais radical do que qualquer levante comparável. Entre 23 milhões de franceses, apenas 400 mil formavam a nobreza, a elite da nação. Uma classe cheia de privilégios, inclusive com o direito de receber tributos feudais dos camponeses, que eram 80% da população. Ou seja, uma revolução popular que pedia apenas por justiça. Liberdade, igualdade, fraternidade. O historiador Thomas Carlyle, nascido no contexto da Revolução, a chama de um prodígio que o universo ainda olha com estupefação. Até que no dia 21 de janeiro de 1793, o povo presenciou, na Praça da Concórdia, em Paris, a decapitação do rei da França, Luís XVI. Era o auge da Revolução. Na verdade, o povo presenciava mais que isso. Além da cabeça do rei, a lâmina cortava também todos os laços com o passado, com um mundo atrasado, agrário e feudal, cheio de reis, nobres, bispos e tradições religiosas. Mas, eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. Mas antes de eu te apresentar o lado oculto da Revolução Francesa, eu quero te apresentar uma história que ocorreu mais precisamente no dia 21 de fevereiro de 1848. Em um mundo marcado por intensas transformações sociais e industriais, dois jovens filósofos, Karl Marx e Friedrich Engels, publicaram o documento que viria a influenciar profundamente o curso da história: o Manifesto Comunista. Desde então, a ideologia comunista circula pelo mundo, reunindo admiradores e críticos ferrenhos. Mas, eu te prometo, existe uma forma de você conhecer a história e o legado dos grandes responsáveis pela ideologia comunista. Dia 14 de março, estreia o novo épico da Brasil Paralelo, História do Comunismo, a maior produção audiovisual já feita sobre esse tema, que reuniu os maiores especialistas do mundo quando o assunto é comunismo. E você poderá assistir gratuitamente aos 3 primeiros episódios dessa série. Basta tocar no link da descrição deste vídeo ou ler o QR Code que está aparecendo na tela e fazer o seu cadastro de graça.
O Marx.
O Iluminismo foi um movimento filosófico que se espalhou por toda a Europa no século XVIII. Grandes pensadores como Rousseau, Diderot, Montesquieu, Thomas Paine, Voltaire, tinham em comum a certeza de que a razão era o motor principal do progresso humano. Movidos por um grande entusiasmo frente às conquistas científicas do mundo moderno, acreditavam numa espécie de poder terapêutico da razão para curar o fanatismo religioso, responsável por atrasar o desenvolvimento do homem e da civilização. Defendiam a emancipação da humanidade de todas as crenças e superstições. Acreditavam que a história da humanidade evoluía de forma linear. Era como uma estrada rumo ao progresso que ia das sociedades religiosas em direção às sociedades racionais e científicas. Enquanto tudo isso pairava no ar, no plano das ideias, na prática, a França ainda era um país agrário, de economia feudal e com um regime monárquico absolutista. A população era dividida em 3 ordens hierárquicas, compostas por classes sociais diferentes, chamadas de 3 estados. O primeiro estado francês era formado pelo clero, membros da Igreja Católica. O segundo estado era a nobreza, formada pelos aristocratas, que baseavam seu poder em títulos, e por burocratas, que detinham o poder de influência por meio de cargos públicos. O terceiro estado era composto pelos camponeses, a esmagadora maioria da população, e pela burguesia, os comerciantes das cidades. O escritor francês Emmanuel Joseph Sieyès, contemporâneo da Revolução, descreveu a situação dessa classe da seguinte forma. O que é o terceiro estado? Tudo. O que ele tem sido até agora na política da França? Nada. Além da influência das ideias iluministas, que já vinham se fortalecendo há um século na Europa, e do processo de independência dos Estados Unidos da América, houve uma grave crise econômica na França, que gerou uma onda de revolta e desespero na população. Um inverno muito difícil e uma má safra em 1788 e 1789 tornaram a crise ainda mais intensa e a fome passou a ser uma realidade. Esse sentimento de pânico em massa ficou conhecido como Grande Medo, Grande Peur. Diante da possibilidade real de uma convulsão social, o rei Luís XVI tomou a decisão de convocar a Assembleia dos Estados Gerais, uma espécie de assembleia feudal do reino, que reuniria representantes dos 3 estados para encontrar uma saída para a crise. Mas cada estado tinha direito a um voto. Então, obviamente, o clero e a nobreza se juntaram para decidir e vencer por 2-1. Qual era a decisão? O aumento de impostos, necessário para resolver a crise, recairia somente sobre o terceiro estado, enquanto os demais permaneceriam isentos. Cerca de 6 semanas após a abertura dos Estados Gerais, depois de muito bate-boca tentando fazer valer a vontade da maioria da população, os representantes do terceiro estado perceberam que, pelas vias tradicionais, não conseguiriam nada. Então, constituíram-se eles mesmos em uma assembleia paralela, a Assembleia Nacional, para pressionar os nobres e o clero e forçar uma reforma da Constituição. Ao mesmo tempo em que a Assembleia Nacional acontecia em um palácio próximo a Paris, o exército da coroa se preparava na capital para impor novamente a ordem e suprimir os representantes do terceiro estado. A população também começava a se agitar e grupos revolucionários se formavam na cidade. Nesse momento, ocorreu o evento que se tornou o símbolo da revolução: a queda da Bastilha. No dia 14 de julho de 1789, a população de Paris tomou a fortificação que servia como um depósito de armas e como uma prisão, e representava o poder absoluto da monarquia. Em tempos de revolução, nada é mais poderoso do que a queda de símbolos. A queda da Bastilha, que fez do 14 de julho a festa nacional francesa, ratificou a queda do despotismo e foi saudada em todo o mundo como o princípio de libertação, explica o historiador inglês Eric Hobsbawm. Nos dias seguintes à tomada da Bastilha, o rei cede à pressão da população francesa e aceita a criação oficial da Assembleia Nacional Constituinte, responsável por criar uma nova Constituição. O resultado da Assembleia foi um documento que ficou conhecido como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Era o fim do antigo regime. À esquerda da Assembleia ficavam os jacobinos, radicais adeptos à revolução total, que queriam uma mudança completa no governo do país, começando pela queda do rei, que deveria ser condenado, e a implantação de uma república na França. Esse grupo era liderado por Robespierre. À direita ficavam os girondinos, mais moderados, buscavam preservar partes do antigo regime e transformar a França em uma monarquia constitucional, onde o rei não teria todo o poder em suas mãos e as decisões seriam feitas em conjunto com um grupo de conselheiros selecionados pelo povo e que o representaria. Esse grupo era liderado por Brissot e Danton. Essa é a origem dos termos esquerda e direita, que usamos até hoje. Hobsbawm resume: de um modo geral, pode-se também dizer que quanto mais de esquerda fosse o político, mais provável seria que ele defendesse o princípio jacobino de centralização e de um executivo forte, contra os princípios girondinos do federalismo, descentralização ou divisão dos poderes.
Em 21 de janeiro de 1793, o medo que John Adams tinha durante a Revolução Americana, quando chegavam nos Estados Unidos notícias da Revolução Francesa, e John Adams disse: o que eles estão fazendo não é o que nós fizemos. Não duvido que terminem por matar o próprio rei. Em 21 de janeiro de 1793, o rei da França, reinante, é condenado à morte, executado na guilhotina em praça pública, de frente para o pedestal e a estátua onde estava a estátua de seu avô. Tiveram o cuidado de derrubar a estátua de Luís XV para guilhotinar Luís XVI de frente para a queda total da monarquia na França. Requintezinho de crueldade. Aqui havia uma estátua de Luís 15. E aqui o carrasco mostra ao povo a cabeça do rei. Uma cerimônia bastante cívica.
Pouco se fala sobre o nível de radicalismo e audácia dos revolucionários e o preço alto que foi pago, com muito sangue, para fazer a revolução. Nem mesmo grandes cientistas como o brilhante Lavoisier foram poupados. Considerado o pai da química moderna e autor da famosa frase "Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma", em 8 de maio de 1794, Lavoisier, aos 50 anos, foi condenado. O matemático Joseph-Louis Lagrange resumiu o episódio da seguinte forma: não bastará um século para produzir uma cabeça igual à que se fez cair num segundo. A violência saiu totalmente do controle. Por volta de julho de 1794, representantes tanto da direita quanto da esquerda tinham ido para a guilhotina. Todos os principais líderes da Revolução tinham literalmente perdido suas cabeças. Robespierre, Brissot, Danton, Desmoulins. No total foram aproximadamente 40 mil pessoas executadas pela recém-inventada guilhotina. Em sua fase mais extrema, entre 1792 e 1794, conhecida como o Período do Terror, os revolucionários pretendiam alterar até as raízes culturais da população. E como o calendário tinha por base eventos cristãos, propuseram um novo calendário que eliminasse todas as referências religiosas da marcação do tempo. Era como se estivessem, de fato, reiniciando a história. O ano 1, então, deixou de ser baseado no nascimento de Cristo e tornou-se a data do nascimento da República Francesa, que seria correspondente ao dia 22 de novembro de 1793 do calendário tradicional. Além de eliminar todos os feriados cristãos, era necessário resolver o problema do domingo, dia que também existia por motivos religiosos. Era o dia de adoração a Deus. A solução foi instituir semanas de 10 dias, e cada mês passou a ter 3 semanas. Mas a revolta contra as tradições não parou por aí. O impulso da revolução, não satisfeito em mudar o presente, resolveu mexer também no passado. Em agosto de 1793, um decreto do Parlamento Revolucionário, em comemoração à execução do rei Luís XVI, definiu a necessidade de exumar, profanar e destruir os túmulos da família real que estavam preservados na tradicional Basílica de Saint-Denis. A abadia é onde os reis da França e suas famílias eram sepultados desde o século VI. Por isso, é popularmente conhecido como o Cemitério Real da França. Dizia o decreto: a mão poderosa da República deve impiedosamente limpar esses belos epitáfios e demolir os mausoléus que recordam as memórias assustadoras destes reis. E assim foi feito. Em uma espécie de vingança ao passado, 170 túmulos foram vandalizados entre corpos de reis, rainhas, príncipes e princesas. Os revolucionários destruíram os túmulos históricos e abriram os caixões. Em seguida, os corpos foram jogados em valas comuns e cobertos com cal para acelerar a decomposição e desfigurar os restos mortais. Além de tudo isso, a igreja ainda foi pilhada e saqueada. Uma verdadeira perseguição aos mortos, uma destruição da memória e dos símbolos, uma forma de renegar o passado e apagar a história. Um dos principais historiadores franceses que se dedicou ao estudo da Revolução, Michel Vauvel, afirma que o anticlericalismo pronunciado é um dos traços marcantes do jacobinismo. O calendário, as festas, as tradições populares, tudo na França era de inspiração católica. Mas a República tinha que abolir todos os símbolos ligados à religião? Para os revolucionários, o princípio maior que deveria dominar a vida política era fruto de um pacto racional entre os homens, como previsto na teoria iluminista, do contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Por isso foram alterados nomes das praças e ruas que homenageavam santos católicos. O confisco de bens da Igreja Católica foi uma das primeiras ações da Assembleia Constituinte que nacionalizou as terras do clero. Esse período, liderado pelo jacobino Robespierre, foi marcado por uma política brutalmente antirreligiosa. Também suprimiu as ordens monásticas e os votos religiosos, porque julgados contrários às liberdades dos direitos do homem. Os membros do clero deveriam, desde então, prestar juramento à Constituição Civil do clero de 1790, como se confirmassem que sua fidelidade era à Revolução e à República, e não à religião e a Deus. Aos poucos, principalmente entre 1790 e 1792, pela política de expansão revolucionária, o movimento dos jacobinos se espalhou por todo o continente europeu. Formavam clubes de debates que, na prática, funcionavam como organizações revolucionárias, uma espécie de eco da Revolução Francesa. Existiram em Londres, na Holanda, na Alemanha, na Áustria, na Bélgica, na Polônia, na Itália e na Suíça. O que todos esses grupos jacobinos tinham em comum era o ódio pelo passado. Um impulso revolucionário de reiniciar a história. Eram tão agressivos que o bispo de Blois, Henri Grégoire, em 1794, cunhou o termo vandalismo como sinônimo de espírito de destruição, para se referir à forma de ação dos jacobinos revolucionários. O bispo produziu uma série de relatórios denunciando a destruição de artefatos culturais, como monumentos, pinturas e livros. Era uma verdadeira luta contra a cultura, uma saga de destruição dos símbolos nacionais. Tudo isso acabava ofuscado pelo bonito discurso em defesa da liberdade, igualdade e fraternidade dos revolucionários. O fim do período do terror não fez o radicalismo da revolução desaparecer, mas apenas mudar de forma e imagem. Em 9 de novembro de 1799, sobe ao poder Napoleão Bonaparte, cuja face oculta eu também já revelei. A Revolução Francesa continuou ecoando pela história, e suas lições foram incorporadas ao socialismo e ao comunismo.
A França não é mais referência para nada. Como sociedade, há várias décadas, a França deixou de ser referência de qualquer coisa. Perdeu sua liderança cultural. Há muitas décadas atrás, quando tinha uma língua dominante dentro dos diplomatas, em termos culturais, a França deixou de valorizar a sua própria história, deixou de valorizar os seus próprios ensinamentos está sempre regurgitando uma versão republicana que não dá certo. Ela está na Quinta República, vamos lembrar isso. Ela está na Quinta República, nós estamos aqui na Sétima, estamos pior que a França. Então, o que a França é hoje como sociedade? É uma sociedade ateia. É uma sociedade que se entrega à burocracia, é uma sociedade que não existe como fábrica e tecido humano. Não existe união social na França. Perdeu as raízes de fundação desde a Revolução Francesa, então foi um sequenciamento de destruição.
E se você conhece alguém que até hoje só fala sobre o lado romântico idealizado da Revolução Francesa, compartilhe esse vídeo com ele. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados, em segurança, nas covas perdidas da história, tenham cuidado, pois existem três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e as faces ocultas que eu vou revelar.